No sábado à noite aconteceu a sexta Mostra Regional de Vinho em Lagoa Vermelha. Teve como local o Salão da Comunidade da Igreja São Paulo Apóstolo. É um evento que envolve produtores de vinho artesanal de Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Caseiros e Muriterno. A cada ano, um município serve como sede. Este ano foi em Lagoa Vermelha. Por ocasião do jantar e degustação de vinho, Salão Paroquial da Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo esteve completamente lotado. Sucesso absoluto, mais esta edição da Mostra Regional de Vinho. Nós vamos agora contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade, do Josmar Veloso, técnico agrícola da Emater. Vai nos fornecer, vai transmitir o resultado, né, deste evento e, claro, fazendo assim uma breve avaliação do que foi esta sexta Mostra Regional de Vinho aqui em Lagoa Vermelha. E eu já antecipei, sucesso absoluto. Josmar, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Bom dia, Demar, bom dia, ouvintes da Lagoa FM. Estamos aqui, então, com grande satisfação, né?
Feliz da vida.
Feliz, né, com esse grande evento. Em primeiro lugar, queremos agradecer, então, a todos os presentes, né, que estiveram presentes, nos prestigiando. Agradecer o pessoal da comissão, né, do Salão Paroquial São Paulo, né, pela brilhante janta, né? Todo mundo elogiou muito, satisfeito, né, com a janta. E também agradecer...
Ah, e o salão lotado, mais de 500 pessoas.
Isso, é, praticamente não tinha mais lugares, né? Porque até pelo pessoal se deslocar para encher a sua taça de vinho, ficava apertado se nós colocássemos mais gente. Então, agradecemos as administrações municipais, né? Então, de Lagoa Vermelha, de Caseiros, Muriterno e Ibiraiaras, né? Os colegas da Emater também desses municípios que estiveram envolvidos nessa mostra. E a todos os produtores, né, de vinhos, né? Os nossos vitivinicultores que estiveram nos colaborando com essa mostra, né? E é um evento em especial para eles, né? Então, para quem produz, é um evento de valorização dessa cultura italiana, né? Que o pessoal... A gente quer que eles mantenham isso vivo, né? Então, verdade, valorizar o produtor, que, digamos assim, é um trabalho de um ano todo, né, para se chegar a esse produto de extrema importância, né, que eles colocam todo o carinho e dedicação, né, desde o cuidado com a parreira até a produção de vinhos.
E aquilo que a gente comentou antes de entrarmos no ar, Josmar, um evento que vem crescendo de edição para edição, vem melhorando, vem se aperfeiçoando.
É, a gente nota que está ficando difícil para a comissão julgadora, né, chegar aos melhores vinhos, porque há uma qualificação muito boa, né, dos produtores, né. A gente comentava que desde os primeiros eventos, né, era mais fácil de você julgar os vinhos. Hoje está ficando mais difícil. E até porque nós tínhamos para esse evento mais de 42 amostras, né, de vinhos.
Então, mais de 42 amostras.
Isso. Então, vocês vejam a dificuldade, né, dessa comissão. Então, era 6 pessoas julgando, né? Então, fica difícil para você escolher, mas dentro dos, digamos, dos premiados, a gente acredita que ficou um julgamento bem justo aos produtores. Claro que todos os outros têm esse merecimento e por isso a gente fez a entrega do certificado, né? Porque todos se dedicaram, né? E muitas vezes são poucos detalhes que fazem essa diferença, né? Então, são avaliados 3 critérios, né? Então, o sabor, né? A cor, né? A coloração do vinho, né, e o exame olfativo, então, que seria o aroma dele, que são de extrema importância. Lógico que o peso maior da nota é o sabor, né, então é o gustativo que mais pesa, porque você compra, né, e acaba consumindo um vinho...
O sabor é o que mais pesa.
É o que mais pesa, né, então, porque a gente, como consumidor, né, você acaba voltando a comprar, a consumir esse produto se você se agrada no sabor, né.
Exatamente.
Então, isso é o que mais interessa. Mas estão todos de parabéns, né, aos produtores. E temos aqui, então, o resultado.
Sim.
Então, na categoria vinhos brancos, então, que concorria as Niagras, Niagra Branca e Niagra Rosé, que são duas variedades que o pessoal mais tem plantado para essa produção. Então, em terceiro lugar ficou o seu Ivo Alban, do município de Ibiraiaras. Em segundo lugar ficou o seu Celso da Silva, do município de Muliterno. Em primeiro lugar, o seu Evaristo Chiqueleiro, do município de Caseiros. Na categoria de vinhos tintos, então concorriam aí a Concorde, que seria a uva francesa, e a Bordeaux, né, como principais variedades utilizadas para essa produção. Em terceiro lugar ficou o Leone das Lorande, do município de Lagoa Vermelha. Em segundo lugar, o João Vicentim, do município de Caseiros. E em primeiro lugar, o seu Vital Canale, do município de Lagoa Vermelha também.
Opa!
E tivemos uma categoria em especial, né, de uvas viníferas, que estamos, né, com alguns parreirais implantados no município e também alguns em ampliação.
Como seriam uvas viníferas?
Essas seriam variedades, né, específicas para a produção de vinhos finos. Né? Então, concorreram nessa amostra a Cabernet Sauvignon e a Moscato, que a gente considerou, né, para não colocar junto com os Niagras, que seriam uvas de mesa e também para a produção de vinho. Então, a Moscato a gente fez uma avaliação junto com a Cabernet Sauvignon. Né? Então, essas são categorias, digamos, separadas das outras.
Sim.
Então, em terceiro lugar, ficou o seu Paulo Tessaro, do município de Caseiros. Em segundo lugar, ficou o Arthur Estrapazon, do município de Lagoa Vermelha. E em primeiro lugar, o seu Paulo Endres e a dona Silvana Endres, do município de Lagoa Vermelha.
Que maravilha!
Então, foi bem, bem sorteado, né, um pouco para cada município. Era o que a gente esperava também que ocorresse, né? Então, a gente nota uma grande qualificação desses produtores. Né?
Você até comentava, hein, Josmar, a dificuldade da comissão julgadora.
É, nós tínhamos 6, né, na comissão, tivemos que dividir, né, 3 colegas de outros municípios da Imater, né, o Frei também participou da comissão.
Ah, o padre Luiz Primachique.
Isso, o padre Luiz Primachique e um colega também, digamos, de trabalho de outros municípios aí, foram 2 comissões, então 3 julgavam os vinhos brancos e 3 julgavam os vinhos tintos. E depois as viníferas, os 6 julgaram elas. Então, para não, digamos assim, não haver nenhum tipo de
interferência,
né? Ser mais...
Então, o pessoal daí, Imater aqui, havia de outros municípios também?
Só de outros municípios, na verdade. Nós aqui da Imater de Lagoa Vermelha não participamos da comissão justamente para não...
Ah, o pessoal da Imater não participou?
Nós aqui do município não, convidamos colegas de fora, né? Dos municípios de...
Para ficar completamente desvinculado.
Desvinculado, isso aí. A gente não quer... Digamos,
fazer uma coisa bem isenta.
Isso, uma coisa bem isenta, sem interferência nenhuma. Mas também queremos parabenizar a todos, né, os demais produtores, porque as notas, na verdade, é pouca diferença, né, entre o terceiro lugar e os outros, né, são 5 décimos, muitas vezes, que classificou um
mínima
ou outro,
coisa.
Mínima coisa. Então, queremos parabenizar a todos, né, os 42 amostras que tiveram, né, todos de excelente qualidade, tanto é que o pessoal, né, pôde apreciar a todos, né, durante a janta, e nós ouvemos... Né, só elogios do pessoal pela parte
só
da produção desses vinhos.
Né? Eu provei 2, 3 tipos de vinhos muito bons. É. Né, vinho artesanal, mas de muito boa qualidade.
É, não, são vinhos, né, de excelente qualidade. E uma das coisas também desse evento que a gente gosta de frisar é que a gente é uma forma de você também trabalhar a questão do marketing, né, desses
Isso.
vinhos. Do pessoal, tem produtores que produzem, né, para venda do excedente, né? Então, tem algumas famílias que produzem só para o consumo da família e tem produtores já se especializando nisso. Então, a gente quer...
Se sentiram estimulados.
Isso, se sentem estimulados e a gente quer também fazer esse elo de ligação, né, entre o produtor e o consumidor. Eu acho que esse papel é de extrema importância hoje, né, para que estimule também a venda, né, que gere uma fonte de renda na pequena propriedade. Né, tem produtores que têm 3, 4 hectares de parreira, né, que se for transformada toda ela em vinho, é possível você manter uma família só com essa produção.
Isso.
Né? E aí o cliente, o consumidor, né, o pessoal da cidade pode ir até a propriedade, né, visitar. A gente acaba estimulando ao turismo rural também, né, dessa forma. E vai conhecer o produtor, conhecer de que forma é feito, né, esse produto. E pode adquirir, levar para sua casa, então, uma quantidade maior de vinhos para ter mais tempo do ano.
E melhorou bastante a qualidade.
É, a gente tem notado isso, né, que há uma melhora muito significativa nos vinhos, né, na qualidade deles, desde as primeiras edições, e o pessoal vem se aperfeiçoando. Então, ele serve de um estímulo, né,
para
se dedicar mais, para ver o que dá para melhorar, né, interferir no processo de produção. Porque muitas vezes é um processo simples, mas alguns detalhes fazem a diferença.
Fazem a diferença. E aquilo que foi comentado no sábado à noite... Não o objetivo ao sentido da competição entre os produtores. É mais uma integração.
Né? Isso, é uma confraternização.
Dar visibilidade àquilo que eles produzem.
Isso, é uma confraternização, é uma forma de auxiliá-los também nessa venda, né? Que embora eles não tenham cantinas regularizadas, mas o consumidor, essas pessoas que gostaram de um desses vinhos, né? Impossível não gostar de 42 variedades diferentes, né?
É verdade.
Então, quem gostou, quem quer adquirir esse produto, pode ir até a propriedade e adquirir diretamente do produtor, né? Então, dessa forma, não há uma restrição, né? Então, enquanto não se tem uma cantina registrada, que o produtor não possa colocar ele no mercado, né? Dessa forma, ele pode comercializar. Então, o consumidor pode ir até a propriedade, né? Nos procurem a matéria, que a gente pode oferecer essa informação. Né? Esse é o nosso papel também, né? De fazer essa interlocução entre
Exatamente.
Consumidor e produtor. E eu acho que nós temos como missão fazer mais eventos dessa forma. Que
verdade.
É, digamos, é uma forma de você aproximar mais as pessoas. Né? O meio rural do meio urbano, né? O cliente do produtor. Então, isso é uma forma muito significativa de você valorizar quem produz e também dar oportunidade das pessoas que consomem, né, conhecer a pessoa que produz, de que forma é produzido esses produtos.
Outro registro que merece ser feito, Josemar, o Marcelo Zamboto também está lidando na produção de vinho.
Isso.
E ele estava com seus produtos no evento. Não participou dos julgamentos, mas ele fez espécie de uma exibição ali para o pessoal.
Isso, ele nos procurou, né? E a gente sugeriu então um espaço para ele trazer o seu produto. Como ele já é um vinho, né, fabricado em cantinas, né, a gente achou melhor não colocar...
Já é mais sofisticado.
Isso, é. Ele, na verdade, digamos, ficaria injusto com o pessoal que produz artesanalmente. Então, a gente cedeu um espaço a ele, né, fez o comercial, né, e ele nos cedeu, né, uma certa quantidade de vinhos para que o pessoal pudesse apreciar. Então, é um ganha-ganha, na verdade, né, ele teve a oportunidade de divulgar o seu produto... Né? E para a gente também é um grande prazer fazer isso, né? Um lagoense, né? Uma pessoa que está se dedicando também a essa produção.
Verdade.
Assim como outros aí que a gente tem incentivado a expandir mais a sua área, que estão no caminho também.
Josemar, como é que é essa produção artesanal, passo a passo?
Então, isso o produtor, né? Alguns produtores fazem na sua casa, outros já têm um espaço reservado só para isso, né? Então, isso já há uma, digamos, uma conscientização de que vale a pena se investir, né? É um produto que você agrega valor, mas o produtor, né, faz essa colheita da uva, né? Observa sempre um grau, Brix. O ideal seria 15 ou acima de 15, mas tem anos que você consegue, outros não, né? Então, a partir da medida do grau Brix, né, há, digamos, o desengaste, então se retira todo o grão do cacho, é separado o cacho do grão, né? Então, a parte, digamos, de madeira, toda separada, e ela é esmagada, então, em tonéis, ou o pessoal tem utilizado caixas d'água de plástico, que é mais fácil de você lavar e deixar, digamos, bem limpo de um ano para outro. Isso é uma coisa, digamos assim, primordial no processo, a questão da higienização dos utensílios. Isso aí, gente, desde o primeiro evento, a gente vem trabalhando nisso. Se ficar algum resíduo, muitas vezes, de um ano para o outro, é fácil de se estragar o vinho, né?
Então, e aí, Mater, dá toda uma assessoria, faz todo um acompanhamento.
Isso, a gente faz esse suporte, né, a quem tem interesse. Depois do pessoal começar no primeiro, segundo ano, eles já conseguem, né, caminhar sozinhos, mas a gente faz esse acompanhamento. Então, aí, se a uva não tem o grau suficiente, se acrescenta o açúcar. Então, de acordo com a quantidade de mosto, que a gente chama, que seria esse suco da uva, se acrescenta uma certa quantidade de açúcar até que ela fique com o grau necessário. Aí fica durante um dia, né, alguns produtores deixam um pouco mais, com a casca, né, então decantando. E após, então, é feita uma trasfega para outro recipiente e ele já começa a fermentação. Então, na pipa, né, então é deixado uma mangueira para sair o gás, né, ele começa a fermentar e formar um gás. E aí fica de 8 a 10 dias, após é feita outra trasfega, né, então outra transferência do vinho para outro recipiente, para ir nesse processo oxigenando esse produto e também fazendo uma filtragem. Então, o que fica no fundo, essa decantação, já fica nesse primeiro recipiente, né? E a cada processo, você acaba limpando ele cada vez mais, né? Então, o ideal seria em torno de 6 meses, né, para haver uma maturação completa do vinho, né? Digamos, para ele estar bem estabilizado e bem limpo, que é o que a gente, né, se nós imaginarmos que o produtor aqui colhe em fim de janeiro essas viníferas até fevereiro, né, a gente faz esses eventos geralmente final de julho, agosto, para dar esse tempo para o produto estar, digamos assim, mais curado, mais pronto. Né. Há já um período de frio, onde ele estabiliza, né, não fica mais fermentando. E aí você tem um produto limpo, né, e próprio já para o consumo.
Que maravilha. A comissão julgadora era de pessoas de outros municípios. Quais os municípios?
São José do Ouro, nós tínhamos colegas de lá, de Cacique Doble, Tupanci do Sul, de Santo Expedito, de Caseiros, tinha, né, o Diego, que trabalha no Sicredi em Caseiros, Diego Sequim, e aqui de Lagoa Vermelha, o Frei Prima Chique, então, que participou.
Isso. Então, próximo evento vai ser aonde?
Em Ibiraiaras, provavelmente.
Ibiraiaras, isso, tinha salientado, Ibiraiaras. Ah, muito bem. Parabéns pelo sucesso do evento, realmente... Olha, emplacou em cheio e vai melhorando, vai crescendo, vai se expandindo, não é mesmo, Josmar?
É, esse é o nosso interesse, né? Então, expandir ele cada vez mais, né? O nosso foco é valorizar essa produção, mas também temos que, né, trazer aos clientes esse produto que a gente, como técnico, tem essa oportunidade de ir até as propriedades e experimentar, né? Dificilmente você vai lá e o produtor não te convence a experimentar o vinho dele, né? E sempre... Para cada produtor, o seu vinho é o melhor de todos, né? E a gente não deixa de considerar isso porque ele consome esse produto o ano todo, né? E é um produto de qualidade, né? Então, não podemos desmerecer os demais concorrentes, né? Porque são muito bons realmente. Então, da nossa parte, nós queremos agradecer a todos, né? A quem esteve presente, né? O Salão Paroquial ali, o pessoal da comissão e as administrações municipais, então, dos três municípios e aos colegas da Emater que nos prestigiaram, né? Nos auxiliaram nesse evento.
Maravilha. Está aí, então, uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Josmar Veloso, técnico agrícola da Emater de Lagoa Vermelha, nos trazendo todas as informações e o resultado da sexta Mostra Regional de Vinho, que aconteceu em Lagoa Vermelha, sábado à noite, no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo. 8 horas, 25 minutos, 8h25.